Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer.
O que estou te dizendo é absolutamente a verdade. Quando a sua mente muda, seu comportamento muda. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Estamos felizes por ter você conosco hoje. Eu creio que o meu ensinamento vai ajudá-lo muito, sabe? Na verdade, eu não consigo pensar em ninguém que não precise ouvir um ensinamento sobre esse assunto. Vou falar hoje e depois pelos próximos 2 dias sobre nossos pensamentos e especialmente como ter certos pensamentos de propósito para ajudar a renovar sua mente, para que você se veja e veja a sua vida de uma forma diferente. Os nossos pensamentos são muito, muito poderosos. Eles não apenas se transformam em palavras e emoções, mas elas se transformam também em nossas ações. Não há nenhuma ação que nós tomamos que não tenha passado antes pela nossa mente. E acho que a maioria das pessoas são como eu fui. Por muitos anos pensei que não podia fazer nada sobre meus pensamentos. Nunca me ocorreu que eu poderia mudá-los, ou mesmo controlá-los, ou escolher meus pensamentos. Eu realmente não pensava sobre isso. O que quer que viesse à minha cabeça era no que eu pensava. E foi pela palavra de Deus e outros bons materiais de leitura cristã, eu descobri que o diabo tem acesso à nossa mente e ele não pode ler a nossa mente, mas acho que ele pode ler a linguagem corporal que vem da nossa mente. Então, às vezes, se você está preocupado, o seu corpo vai mostrar isso de alguma forma, jeito ou maneira. Então, ele vai despejar vários tipos de pensamentos em sua cabeça sobre o quão terrível a situação vai ser. É o campo de batalha no qual lutamos. Estamos numa guerra. Satanás é inimigo de Deus. Então, ele é o nosso inimigo. E ele tenta nos controlar, colocando pensamentos em nossa mente que são o oposto da palavra de Deus. Então, lá em Provérbios 23:7, a Bíblia diz que como um homem pensa, assim ele é. Numa outra tradução diz, assim ele se torna. Eu gosto de dizer assim, onde a mente vai, o homem a segue. Sabe, tem um exemplo simples que uso. Se você pensar numa sobremesa que ama por muito tempo, é mais do que provável que você vai buscá-la. Você pode até se vestir, entrar no seu carro e ir buscá-la, sabe? Isto é o quanto os nossos pensamentos podem nos afetar, nos pressionar e nos fazer querer fazer as coisas. Você pode imaginar alguns dos pensamentos que as pessoas têm, é como se alguém te ferisse, você poderia estar se saindo bem? Você pensa que trabalhou com perdão e está se saindo, então você decide isso? O diabo te lembrará disso, então se você mantiver o pensamento e meditar no que fizeram com você por algumas horas, logo você vai ficar bravo de novo, sabe? E talvez querendo se vingar ou falar sobre eles de uma maneira cruel, enquanto antes você estava indo muito bem. Então o que quer que esteja em nossa mente é muito, muito importante. E a Bíblia diz que nós devemos renovar nossa mente. Agora, eu vou falar especificamente sobre algo que chamo de pensamentos poderosos, que é pensar as coisas de propósito várias e várias vezes, que é a meditação. Meditação significa pensar em algo várias e várias vezes e até sussurrar isso baixinho ou falar isso em voz alta, e isso ajuda a renovar sua mente. E assim a Bíblia nos diz para nos vermos em Cristo, é que se nós tivermos fé nele, receberemos a mesma coisa que ele. Ele recebe e nós recebemos. Mas isso sempre vem pela fé? Bem, para mim, eu tive que... Eu não sei, talvez por 1 milhão de vezes eu tive que dizer, eu sou a justiça de Deus em Cristo. E você pode elaborar coisas assim e dizer, eu não sou culpado. Quando o diabo me diz que sou culpado depois de me arrepender, ele é um mentiroso. O diabo é um mentiroso, não faz nada além de mentir. A palavra diz, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, à medida que você passar pelos 12 que não poderei ensinar Sobre todos eles, hoje eu vou começar dizendo quais são os 12, mas, e enquanto você medita neles, digamos que você meditou por um mês, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Então, o próximo é, eu não temerei? Bem, quando o segundo mês chegar e você estiver meditando sobre coisas como medo, você também vai se lembrar, eu sou a justiça de Deus em Cristo? E você trará isso à tona? E se você não teve nenhuma experiência com isso que estou dizendo, isto é absolutamente a verdade. Quando a sua mente muda, seu comportamento muda. E quanto mais pensamos como Deus pensa, mais felizes somos. E mais pacífico. E as pessoas cometem um erro, acham que o dinheiro as fará felizes, e as posses as farão felizes, e altas posições as farão felizes. Mas, na verdade, a primeira coisa que a Bíblia diz, o reino de Deus não é comida e bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Até que você tenha paz com Deus. Eu sempre sentia que Deus estava com raiva de mim. Vagamente que ele estava com raiva de mim, sempre havia algo que eu tinha feito e que certamente Deus estava bravo. Mas veja, Jesus ouviu o Pai dizer, este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. E novamente, quando ele estava no Monte da Transfiguração, veio uma voz do céu, este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Bem, precisamos ser capazes de ouvir coisas assim. E imediatamente o inimigo diz, bem, você, Deus não pode estar satisfeito com você. E ele começa a te lembrar das coisas que você fez. É quando você tem que abrir a boca e dizer, eu fui perdoado. Eu me arrependi disso, eu fui perdoado. Então os pensamentos poderosos são, eu sou a justiça de Deus em Cristo, eu não vou temer, eu posso fazer o que eu precisar fazer na vida. Isso é muito grande porque, quando eu ensino um pouco sobre isso, há tantas coisas que pensamos como, bem, eu não aguento isso mais, sabe? Não posso mais fazer isso. É demais, eu simplesmente não posso fazer isso. Sabe, ou quando talvez surjam oportunidades, Deus quer que você faça algo e você pensa, não, eu não posso, não posso fazer isso. Somos os primeiros. Gideão era assim, sabe? Houve muitas pessoas na Bíblia que eram realmente assim. Mas a Bíblia diz que podemos fazer todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Agora, não podemos fazer qualquer coisa que queremos, mas qualquer coisa que Deus nos diga em sua palavra para fazer, nós podemos. Ele não vai nos dizer para fazer algo e depois ficar rindo de nós porque fomos incapazes e não conseguimos. Então, esta tem sido uma das coisas que tem sido útil para mim, é entender que qualquer coisa que Deus me diga para fazer ou me peça, eu posso fazer. Não posso fazer sem Ele. E ele não vai fazer tudo por mim? Então há uma parceria que formamos e constantemente eu lhe peço ajuda? Eu sempre tenho uma atitude positiva. Eu prontamente obedeço a Deus. Eu não tomo decisões baseadas em sentimentos. Eu sou muito generosa. Eu amo ofertar. Eu sou muito cuidadosa com o que eu digo. Eu trato as pessoas como eu quero ser tratada, sabe? Eu amo as pessoas. Eu gosto da minha vida de toda ela. Não podemos apenas desfrutar do sair de férias, ou é sexta, não vou trabalhar no fim de semana, mas você pode se divertir limpando sua casa, pode gostar de ir ao supermercado, porque nossa alegria está em Cristo, não está no que fazemos. E assim, se lembrarmos de que Ele está conosco e que podemos conversar com Ele, não importa o que estejamos fazendo, isso nos dará muita alegria. Deus supre todas as minhas necessidades abundantemente. Há tantas pessoas que sofrem terrivelmente com medo de nunca ter o suficiente. As pessoas têm medo de não ter o suficiente ao se aposentarem, medo de perder o emprego, estão sempre com medo de que suas necessidades não sejam atendidas. Mas Deus promete a nós, por toda a sua palavra, que Ele nunca nos deixará nem nos abandonará e suprirá todas as nossas necessidades. E o último é, eu não acho que isso realmente esteja no livro, mas adicionei aqui porque acho que é muito importante. Eu sou rápido em perdoar. Porque, sabe, isso se tornou um grande problema no mundo de hoje. E eu creio que tem mais pessoas com raiva do que as que não estão. E a Bíblia nos diz que esses serão os sinais dos fins dos tempos. Em Mateus 24, diz que muitos ficarão ofendidos e que o amor do grande corpo, o qual é o corpo de Cristo, vai se esfriar. por causa de toda a maldade e iniquidade que se multiplicará na terra. Então, quando colocamos nossa mente em tudo o que há de errado que está acontecendo e em tudo de errado que as pessoas estão fazendo, nós precisamos manter a nossa mente em amar as pessoas. Essa é a principal coisa que Jesus nos ordena a fazer. Isto é o que eu vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Isto é o que eu vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então todos os homens saberão que vós sois meus discípulos. Então, vamos parar aqui por um momento, especialmente para o nosso público, para fazer você pensar. Deixe-me perguntar, com quem você está bravo? Será que vale mesmo a pena? Eles podem estar se divertindo e você está infeliz porque está com raiva e sua raiva não vai mudar ninguém? Então, você pode fazer o que a Bíblia diz e começar a orar por eles, perdoá-los e começar a orar por eles e entender que pessoas feridas ferem pessoas. A maioria das pessoas que nos ferem não acorda numa manhã e diz: eu vou tornar a vida da Joyce miserável hoje, sabe? Estão apenas agindo com base em sua própria dor e sua própria miséria e muitas vezes nem sabem o que estão fazendo. Então, pensamentos. Nós podemos fazer e nós podemos ter o que Deus diz que podemos fazer e podemos ter. E Ele não faz acepção de pessoas. Isso não é apenas para você ou para você aqui ou para você aí atrás e nem só para você aí ou apenas para mim. É para todos nós. Quem quiser pode ter as promessas de Deus. O que isso significa? Se você está disposto a fazer a sua parte, a parte que Ele te dá, que é acreditar e ser obediente a Deus, amar as pessoas, ofertar. O amor de Deus por nós não se baseia em nossa obediência, mas Jesus disse: se me amarem, vocês me obedecerão. Ele não disse: se você me obedecer, eu vou te amar. Ele já tomou uma decisão sobre isso. E essa é uma das coisas que você precisa meditar. Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, Ele me ama, Deus me ama. Todos os dias, se você tem um problema com isso e não tem certeza de que Deus te ama, olhe-se no espelho e diga cerca de 10 vezes: Deus me ama, me ama, Deus me ama, Deus me ama. Colossenses 3:2 nos diz para definir nossa mente e mantê-la definida. O que é muito interessante. Sabe, você pode, depois deste ensino de hoje, você talvez fique bem por cerca de uma hora, mas não é uma hora fazendo algo certo que muda a nossa vida. É fazer isso de forma consistente, de novo e de novo e de novo. E eu estou pessoalmente feliz por ter passado 45 anos estudando a palavra de Deus. Eu posso dizer àqueles de vocês que são mais jovens no Senhor, que estão aqui ou assistindo no seu computador ou na sua TV ou até mesmo em algum dispositivo, que isso é muito desafiador no começo, sabe? Mas ficará cada vez mais fácil. Eu posso te garantir, sabe? Eu tive muita dificuldade em ficar em paz no começo, porque eu cresci numa zona de guerra e tudo que eu conhecia era turbulência. Se não houvesse nada acontecendo, eu ficaria feliz em começar algo. Mas a paz agora é o meu modo normal de viver. Eu penso, não vale a pena ficar chateada. Então, Romanos 12:2 talvez seja uma das escrituras mais importantes que temos na Bíblia. Eu gosto especialmente da tradução amplificada, que fala sobre a renovação da mente. E assim eu quero dizer a você que isso é realmente um projeto de vida. Sabe, não? Adianta você pensar, quando será que eu não vou ter que fazer isso mais? Sabe, eu ainda tenho que abandonar alguns dos meus pensamentos e escolher outros? E se estou tendo um desafio em uma área, então eu tenho que pensar nas coisas certas? De propósito, estou escrevendo um livro sobre várias coisas, provando que o diabo é real? Sabendo quando comecei isso, que provavelmente eu teria mais alguns ataques do que o normal? E uma das coisas que aconteceu comigo há uma semana atrás foi que eu perdi um dia inteiro de trabalho no meu computador. Eu selecionei e deletei e não consegui recuperar. Eu recuperei o arquivo, mas estava em branco, porque eu o apaguei. Então, eu tinha algumas escolhas a fazer naquele dia. Primeiramente, Isso realmente me frustrou, isso não iria me ajudar? Então eu disse: Ok, bem, talvez houvesse algo errado com a primeira transcrição. Eu vou crer que a segunda será melhor. E assim finalmente decidi refazer no dia seguinte e esquecer isso. Bem, eu fico feliz agora que eu sei que eu posso descartar esses pensamentos, porque se eu não conhecesse a Deus como conheço, o que eu teria ouvido na minha mente é: bem, por que Deus não te protegeu disso? Se Deus te ama, por que ele deixou você perder um dia inteiro de trabalho? Ou eu teria ouvido coisas como: foi realmente estúpido excluir tudo isso? Você é burra. Bem, veja, agora não tenho que pensar assim, por uma razão e apenas por uma razão, porque eu conheço a palavra de Deus. E eu conheço a palavra de Deus porque eu estudei a palavra de Deus. Leia a Bíblia por si mesmo. Romanos 12, 2 diz: Não vos conformeis com este mundo, com esta era, moldado e adaptado aos seus costumes externos e superficiais, mas transformai-vos. Não se conforme, mas seja transformado. E a transformação ocorre de dentro para fora, não de fora para dentro. Seja transformado e completamente mudado pela inteira renovação de sua mente, não apenas um pouco, mas a coisa toda, por seus novos ideais e sua nova atitude, para que possam provar por si mesmos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, se nós, Deus tem uma boa vontade para nós, e podemos ler e ouvir sermões sobre isso, mas se você quiser experimentar isso, veja, há uma grande diferença no que é nosso legalmente, por causa do sangue de Cristo, e o que experimentamos em nossas vidas. Eu não quero só ler isso e sublinhar isso na minha Bíblia e destacar e ser capaz de citar isso, eu quero ter tudo isso na minha experiência. E acho que fica confuso para as pessoas quando elas ouvem sempre: isso é seu, isso é seu, isso é seu, sabe? E ainda assim nunca experimentam isso. É por isso que há uma diferença, sua mente tem que ser renovada. Então diz: se você quer experimentar a perfeita vontade de Deus para você, então sua mente deve ser renovada. Aquilo que é bom, agradável e perfeito aos olhos dele para você. Precisamos aprender a pensar como um filho de Deus. Paulo diz: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, me comportava como menino, uma vez que eu me tornei um homem. E ele estava falando sobre maturidade espiritual. Eu acabei com as coisas de menino. Então, 2 Coríntios 10, 4 e 5. É nosso apoio bíblico para a crença de que podemos lançar fora o pensamento errado e escolher o certo. Você tem que crer que pode fazer algo sobre seu pensamento e que você pode escolher. Veja, se você está pensando em algo ruim ou errado, como você se livra disso? Não por luta, frustração e esforço, mas simplesmente escolhendo pensar em outra coisa. Porque se você puser um bom pensamento no lugar, o mal não pode ficar. Certo? Você não pode pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Pode ser capaz de fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas não pode pensar em duas ao mesmo tempo. Assim, 2 Coríntios 10, 4 e 5, e ambas as Escrituras, Romanos 12, 2 e 2 Coríntios 10, 4 e 5, se elas não te são familiares, eu recomendo fortemente que você as leia e releia e releia e releia e releia. E algo que me ajudou no passado não é tão popular hoje por causa do uso do computador, sabe? Mas algo que realmente me ajudou no passado foi escrever todas as escrituras à mão. Sabe, hoje muitas pessoas nem sabem escrever à mão, mas graças a Deus eu sei escrever em letra cursiva, e então. Mas escrever isso ajuda a colocar isso dentro de você. Qualquer coisa que você faça, qualquer esforço que você faça. E veja, honestamente, nós temos um mundo cheio de cristãos preguiçosos. Tudo se tornou tão fácil, simplesmente baixamos. O que tenho que fazer agora para estudar para um sermão em comparação com o que eu tinha que fazer há 40 anos? Isso está a anos-luz de diferença. Sabe, eu precisava ter vários dicionários e dicionários gregos e concordâncias e tudo que se possa imaginar para tentar estudar ou achar uma escritura. Agora, tudo que tenho a fazer é apenas digitar parte da escritura e ela aparece e me dá a referência. Eu posso digitar todas as traduções e eu terei todas elas. Mas quer saber, ter tudo fácil nem sempre é bom para nós. Sabia disso? Poderíamos pesar menos se não tivéssemos escadas rolantes e elevadores? É mais fácil. Mas é realmente bom para nós? Assim, 2 Coríntios 10, 4 e 5, pois as armas da nossa milícia não são carnais, armas de carne e sangue, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Nós temos armas espirituais. O nome de Jesus é uma arma. O louvor e a adoração são armas. Saber quem você é em Cristo é uma arma. Paz é uma arma. Ter pensamentos certos é uma arma. E, nesta medida, elas são poderosas em Deus para a derrubada e destruição de fortalezas. Está falando de uma fortaleza mental? E foi aí que Satanás conseguiu controlar os seus pensamentos em uma área a tal ponto que ele meio que se entrincheirou e acampou lá. E essas coisas, às vezes, demoram um pouco mais para se libertar do que em outras. Nessa medida, com essas armas, refutamos argumentos e teorias, o diabo vai discutir com você. Sabia disso? E toda coisa orgulhosa e altiva que se opõe ao verdadeiro conhecimento de Deus. Ele diz, leve todo pensamento. Isto parece ser difícil, mas você pode fazê-lo. Demora um pouco, leve cativo todo pensamento à obediência de Jesus Cristo. Então, todo pensamento que passa por sua mente, que não concorda com a palavra de Deus, é a ele que você precisa dizer não. Nesta manhã eu tive que dizer, diabo, eu te repreendo, em nome de Jesus, cale a boca. E ele continuou falando. Então eu disse de novo, eu disse, cale a sua boca, em nome de Jesus. Porque ele estava tentando me fazer sentir culpada por algo que eu sabia que era falso. Então, acabou meu tempo. Obrigada porque você esteve conosco e vamos continuar esse assunto amanhã.